Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, apresentamos a Sessão Geral do Sacerdócio da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será apresentada por um coro do sacerdócio arônico composto de rapazes de estacas da região de Layton, Utah. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos, sejam bem-vindos à sessão do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu que eu dirigisse esta sessão. Esta reunião está sendo transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio em muitas congregações em todo mundo. A música para essa sessão será apresentada por um coro dos rapazes do sacerdócio arônico de estacas da região de Layton, Utah, sob a direção e regência de Steven Schenck, com Brian Mathias ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Jeová, se nosso guia. A oração de abertura será oferecida pelo Dr. John C. Pingree Jr., do 70, e logo após, o coro cantará o hino Se Dá Vida às Vargas.
Oh, Nosso amado Pai Celestial, somos muito gratos por estarmos juntos esta noite como portadores do sacerdócio. Reconhecemos as nossas fraquezas, nossas dificuldades, até mesmo pecados que temos, mas somos muito gratos por seu Filho Jesus Cristo. Somos gratos pela capacidade dele como nosso Salvador e Redentor, grande curador, e oramos para que o Espírito dele esteja conosco hoje e que ajude a mudar nosso coração para que possamos ser fortes e melhores discípulos. Somos gratos por profetas modernos dos dias de hoje, como o presidente Nelson, pela revelação que o Senhor tem compartilhado conosco por meio dele e que possamos ter o coração e a mente para segui-lo. E que possamos nos tornar quem o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Muito obrigado, rapazes do sacerdócio arônico. Foi espetacular. Teremos agora o privilégio de ouvir o Elder Gary Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Carl B. Cook, da presidência dos 70. O Elder Kim B. Clark, dos 70, então, falará a nós. Elder Stevenson.
Em dezembro passado, a primeira presidência emitiu uma declaração anunciando que os meninos de 11 anos de idade passariam a participar dos quórums do sacerdócio arônico no início do mês de janeiro do ano em que completarem 12 anos de idade. Como resultado, durante a primeira parte deste ano, muitos garotos de 11 anos ficaram surpresos, pois acreditavam que ficariam na primária até o próximo aniversário, mas agora estão distribuindo o sacramento aos domingos como os mais novos diáconos ordenados da igreja. Eu me pergunto quem ficou mais surpreso pela mudança, os diáconos ou seus pais? Muitos desses, quase 80 mil, novos diáconos estão conosco esta noite neste grande centro de conferências, ou estão participando por meio da tecnologia. Sejam bem-vindos à Grande Irmandade do Sacerdócio. Essa mudança torna essa reunião histórica. Provavelmente é o maior grupo de portadores do sacerdócio arônico de todos os tempos a assistir à sessão geral do sacerdócio na Conferência Geral. À luz dessa ocasião especial, direciono minhas palavras especialmente aos jovens do sacerdócio arônico. Como alunos, muitos de vocês também estão desenvolvendo seus talentos, interesses e passatempos por meio de atividades extracurriculares na escola, aulas particulares, times e grupos fora da escola, incluindo esportes. Tendo praticado esportes durante toda a minha vida, sempre admirei aqueles que desenvolvem suas habilidades atléticas a ponto de atuar em altos níveis. Para alguém ser muito bom em alguma coisa, além de talento natural, é necessária muita disciplina, sacrifício e incontáveis horas de treinamento e prática. Tais atletas frequentemente ouvem as críticas, às vezes duras, de técnicos e voluntariamente põem de lado o que eles querem no momento por algo maior no futuro. Conhecemos membros da igreja e portadores do sacerdócio que vivenciaram o sucesso nos altos níveis do esportismo profissional. Há muitos bons exemplos. Mas em razão do tempo, posso citar apenas alguns. Vocês talvez reconheçam alguns desses atletas. No beisebol, Jeremy Guthrie e Bryce Harper. No basquete, Jabari Parker e Jimmy Fredette. No futebol, Ricardo Rojas. No rugby, William Hopoate. No futebol americano, Taysom Hill e Daniel Sorensen. Cada um deles fez contribuições significativas a seu esporte. Embora sejam extremamente bem-sucedidos em seu esporte, esses atletas seriam os primeiros a admitir que não são atletas perfeitos. Ou seres humanos perfeitos, eles trabalham arduamente para serem o melhor em seu esporte e para viver o Evangelho. Se tropeçarem, eles se levantam e se esforçam para perseverar até o fim. Em esportes de equipe, as jogadas são desenvolvidas para determinadas situações no jogo e compiladas em um planejamento. Os atletas aprendem sua designação específica para cada jogada. Os jogadores bem-sucedidos estudam tanto esse planejamento que, quando a jogada acontece, eles sabem exatamente, quase que instintivamente, onde ir e o que fazer. De maneira semelhante, nós, portadores do sacerdócio, também temos uma equipe. Um quórum. E um planejamento, as escrituras sagradas e as palavras de profetas atuais. Vocês fortalecem os membros de sua equipe? De que maneira estudaram seu planejamento? Vocês compreendem plenamente sua designação? Para levar a analogia adiante, os grandes técnicos conhecem os pontos fortes e fracos de sua equipe e os da oposição. Eles criam uma estratégia que vai dá-los melhor chance para a vitória. E vocês? Vocês sabem em quais tentações são mais vulneráveis e podem prever como o adversário vai tentar frustrá-los e desencorajá-los. Vocês criaram uma estratégia pessoal e um planejamento para que saibam como reagir quando enfrentarem a oposição? ao confrontarem diversas tentações morais, seja na companhia de outras pessoas ou quando estão sozinhos, olhando para uma tela, vocês conhecem sua estratégia. Se um amigo sugerir que vocês bebam álcool ou experimentem drogas, vocês conhecem a jogada. Vocês praticaram e sabem como reagir à tentação. Com uma estratégia, um planejamento e um firme compromisso de cumprir seu papel, vocês vão perceber que a tentação tem menos controle sobre vocês. Vocês já vão ter tomado a decisão de como vão reagir e o que vão fazer. Não vão precisar tomar uma decisão cada vez que confrontarem a tentação. Um dos 12 recentemente contou uma história que ilustra esse princípio. Quando ele era sacerdote no ensino médio, estava passando um tempo com seus amigos. Depois de pedirem algo para comer, estavam passeando de carro quando alguém sugeriu que fossem assistir um determinado filme. O problema é que ele sabia que era um filme que ele não deveria assistir. Embora imediatamente tenha ficado nervoso e sentido ansiedade sobre a situação, ele tinha se planejado para isso. Foi uma estratégia que saiu diretamente de seu planejamento no sacerdócio. Respirou fundo e, adquirindo coragem, anunciou: "Não estou interessado nesse filme. Apenas me deixe em casa." E assim o fizeram. Uma simples jogada levando à vitória. Anos depois, um de seus amigos que estava com ele naquela noite descreveu como esse exemplo demonstrou ser uma grande força para ele de corajosamente enfrentar circunstâncias semelhantes em sua própria vida. Pedi a alguns de meus irmãos dos 12 recomendações de jogadas que vocês podem incluir em seus planejamentos. Aqui estão algumas de suas sugestões inspiradas. Orem todos os dias para uma luz e um testemunho maiores de Jesus Cristo. Ouçam cuidadosamente os ensinamentos de seus pais, bispo e líderes da Organização dos Rapazes e Quórum. Abstenham-se de pornografia e de conteúdo imoral das mídias sociais. Lembrem-se das promessas que fizeram a Deus e trabalhem para cumpri-las. Estudem as histórias das escrituras de grandes profetas e imitem suas boas qualidades. Abençoem os filhos do Pai Celestial por meio do serviço. Procurem bons amigos que ajudem vocês a se tornarem a pessoa que vocês querem ser. Tornem-se especialistas no aplicativo do Family Search e pesquisem a história de sua própria família. Planejem lugares seguros para escapar das influências do mal. Amem e ajudem a fortalecer outros membros de seu coro do sacerdócio. Eu também me comuniquei com os atletas cujas fotos tínhamos visto anteriormente. Achei interessante que eles não se identificaram pelo que eles fazem, como atletas profissionais. Em vez disso, pelo que eles são, como filhos de um Pai Celestial amoroso e portadores do sacerdócio de Deus. Agora ouçam as palavras deles. Jimmy Ferdette, aqui como um diácono aprendendo a dar nó de gravata, diz: "Aprendi a confiar profundamente em meu conhecimento e fé na veracidade do Evangelho, o que me orientou a ser um portador digno do sacerdócio e, acima de tudo, um exemplo positivo." Bryce Harper, falando como marido, escreveu: "Eu pensava que fama, fortuna e um troféu na NBA me fariam feliz, mas algo estava faltando. Então me preparei e entrei no templo. Agora estou no caminho que leva de volta meu Pai Celestial e tenho uma família eterna que é a maior alegria no mundo." Daniel Sorensen, aqui como missionário, diz: "Um bom planejamento é um plano que usa os talentos e as forças de cada membro da equipe. Quando estudo e pratico os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, posso saber como usar minha força para servir no sacerdócio." Jeremy Guthrie, aqui servindo como presidente de missão, compartilhou: "Quando eu era um diácono, aos 12 anos de idade, senti o Espírito testificar a mim que esta vida é o tempo para prepararem-se para o encontro com Deus. A estratégia é ter fé em Deus para agir e arrependimento por meio do Salvador. O planejamento é encontrado nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos." Jabari Parker, aqui, em sua ordenação ao ofício de elder, disse: "Não consigo imaginar a pessoa que teria me tornado se não tivesse tomado a decisão de ser batizado. Sou muito grato porque Deus guia minha vida todos os dias." Ricardo Rojas, aqui servindo como presidente de ramo, disse: "Por meio do sacerdócio de Deus, nós podemos ajudar em sua obra. Somos chamados para sermos fortes e corajosos na defesa da verdade. Isso o ajudou a ser bem-sucedido tanto em campo quanto como portador do sacerdócio." Tyson Hill, aqui como missionário, sente que o Evangelho de Jesus Cristo serviu como um planejamento em sua vida. Ele disse: crer no plano de Deus e fazer o meu melhor para cumprir minha função no plano e saber que Deus está satisfeito com meus esforços me deu um enorme senso de paz e felicidade na vida. E William Hopoate, aqui durante a bênção de seu filhinho, da quarta geração, diz que o Evangelho o ajuda a identificar as estratégias da oposição e fornece eficiência espiritual para suportarmos os dardos ardentes e servir melhor aos outros. E quanto a vocês? Reconhecem sua identidade mais importante e mais sagrada como um filho de Deus? Um portador de seu santo sacerdócio? Com essa identidade eterna em mente, criem sua estratégia e seu planejamento no sacerdócio, que vão guiá-los durante tempos de tentação e adversidade. Ponderem sobre as estratégias ofensivas e as defensivas. Estratégias ofensivas ajudam a fortalecer testemunhos e aumentam a determinação de permanecer no caminho estreito e apertado. Os exemplos incluem oração regular, estudo das Escrituras, frequência à igreja e ao templo, pagamento do dízimo e a obediência aos conselhos contidos no livreto para o vigor da juventude. Estratégias defensivas incluem planejar com antecedência como vocês vão encarar a tentação. Quando forem tentados a comprometer seus padrões pessoais, vocês saberão de antemão o que vão fazer. Vocês precisam de um planejamento para isso. Estão sem vontade de orar hoje? Hora de executar a jogada que vocês já planejaram. Estão sentindo seu testemunho diminuir? Vocês têm uma jogada para isso. Já sabem o que fazer. Vocês são portadores do santo sacerdócio de Deus. Seu compromisso de segurarem firme a barra de ferro vai transformá-los nos seres eternos que vocês foram criados para se tornarem. Deus os conhece e os ama. Ele os abençoará e guiará seus passos. Vocês talvez pensem que não são ninguém especial, que não são bons o suficiente, mas isso não é verdade. Não sabem que Deus proclamou que as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes? Então, vocês se sentem fracos e insignificantes? Parabéns, vocês já fazem parte do time. Sentem que não são importantes? Sentem que são inferiores? Vocês podem ser exatamente quem Deus precisa. Que grande exemplo pode ser maior que o de Davi entrando no campo de batalha contra um oponente amedrontador, Golias? Confiando no Senhor com um planejamento, Davi não salvou apenas a si, mas a todo o exército de Israel. Saibam que o Senhor vai estar com vocês assim que adquirirem coragem para estar ao seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele pode abrir portas e nos ajudar a encontrar forças e habilidades que nunca soubemos que tínhamos. Ouçam seus técnicos confiáveis como seus pais, o bispo e os líderes dos rapazes. Aprendam as estratégias, leiam as escrituras, estudem as palavras dos profetas vivos, criem suas estratégias de como vão provar serem discípulos de Cristo. Saibam de antemão as jogadas que vão usar para fortalecer seu espírito e evitar as armadilhas do adversário. Façam isso e Deus certamente os usará. Agora, pode ser que algumas pessoas se afastem do Evangelho e vaguem para longe. Outras podem se sentar nas arquibancadas e assistir ao jogo de longe. Algumas podem escolher ficar no banco, apesar do técnico tentar colocá-las em campo. Eu os convido a resgatar, apoiar e amar essas pessoas como a um colega de time. Outros querem entrar no jogo e entram. O que mais importa não é o quanto eles são talentosos, mas o quanto estão desejosos de entrar em campo. Eles não esperam que seu número seja chamado, porque conhecem a Escritura que diz: se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Vocês mesmos podem entrar no time. Vocês fazem isso ao estudar e executar o planejamento do sacerdócio. Durante o caminho, vocês muito provavelmente vão tropeçar e cair. Talvez muitas e muitas vezes. Vocês não são perfeitos. Cair é parte do processo de qualificação que permite que vocês refinem seu caráter e sirvam de maneira mais compassiva. O Salvador e sua expiação infinita proporcionam a maneira de corrigirmos nossos erros por meio do arrependimento sincero. Os grandes atletas passam centenas de horas aperfeiçoando um pequeno aspecto de seu jogo. Como portador do sacerdócio, vocês precisam da mesma mentalidade. Se errarem, arrependam-se e aprendam com isso. Pratiquem para que façam melhor da próxima vez. Por fim, depende de vocês. Vocês aprenderão o planejamento. Rogo a vocês, confiem no Senhor. Vistam a armadura completa de Deus e entrem no jogo. Não há muitas pessoas que praticam esportes profissionais nos níveis mais altos, mas quando se trata de discipulado, há muitas que escolhem seguir a Cristo. Na verdade, esta é sua missão nesta vida: aprender os caminhos do Senhor, entrar no caminho do discipulado e se esforçar para viver de acordo com o plano de Deus. Deus vai elevá-los e abençoá-los à medida que o buscarem. Vocês conseguem fazer isso porque são vencedores aos olhos de Deus. Oro para que façam o compromisso de viver dignos do santo sacerdócio que portam e se esforcem para exercer seu papel sagrado a cada dia. Eu os abençoo com a capacidade e o desejo de assim fazerem. Acrescento meu testemunho do poder do sacerdócio que vocês portam, dos profetas vivos e de Jesus Cristo e seu papel como Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em 2010, o jovem André Sebaco estava procurando a verdade. Embora nunca tivesse orado com sinceridade, ele decidiu tentar. Pouco tempo depois, ele conheceu os missionários, que lhe deram um cartão da amizade com uma fotografia do Livro de Mórmon. André se sentiu tocado e perguntou aos missionários se lhe venderiam aquele livro. Eles disseram que ele poderia receber o livro de graça se fosse à igreja. André foi sozinho ao recém-criado ramo de Motsuri, em Botsuana, África. O ramo consistia em um grupo unido e amoroso de mais ou menos 40 membros. Eles o acolheram de braços abertos. André recebeu as lições missionárias e foi batizado. Foi maravilhoso. Mas e depois? Como André ficaria ativo? Quem o ajudaria a progredir no caminho do convênio? Uma das respostas para essa pergunta é seu quórum do sacerdócio. Todo portador do sacerdócio, seja qual for sua situação, pode se beneficiar de um quórum forte. Meus jovens amigos, portadores do sacerdócio arônico, o Senhor deseja que vocês tenham um quórum forte, um lugar onde cada um se sinta uma parte integrante, onde o Espírito do Senhor esteja presente e onde todos os membros do quórum sejam bem-vindos e valorizados. À medida que o Senhor reúne seus filhos, eles precisam de um lugar do qual sintam que fazem parte e onde possam crescer. Os que são membros da presidência do quórum mostram o caminho buscando inspiração e desenvolvendo o amor e a fraternidade entre todos os membros do quórum. Vocês dão atenção especial aos novos membros, aos menos ativos ou àqueles que têm necessidades especiais. Com o poder do sacerdócio, vocês fortalecem o quórum, e um quórum forte e unido faz toda a diferença na vida de um rapaz. Quando a igreja anunciou esse novo aprendizado do Evangelho centralizado no lar, alguns pensaram em pessoas como André e perguntaram: e as pessoas que são jovens e vêm de uma família em que não se estuda nem vivem o Evangelho e onde não existe um ambiente de aprendizado no lar? Eles vão ficar para trás? Não. Ninguém pode ser deixado para trás. O Senhor ama cada rapaz e cada moça. Nós, como portadores do sacerdócio, somos as mãos do Senhor. Somos o apoio da igreja àqueles que estão aprendendo o Evangelho no lar. Quando não existe muito apoio em casa, os quórums do sacerdócio e outros líderes e amigos cuidam de cada pessoa e família e as apoiam conforme a necessidade. Já vi isso acontecer. Já passei por essa experiência. Quando eu tinha 6 anos, meus pais se divorciaram e meu pai deixou minha mãe com 5 crianças pequenas. Minha mãe começou a trabalhar para nosso sustento. Ela precisou de um segundo emprego por certo tempo, além de adquirir mais instrução. Havia pouco tempo para ela cuidar de nós. Mas meus avós, tios e tias, bispos e mestres familiares tomaram a iniciativa de ajudar minha maravilhosa mãe. E eu tinha um quórum. Sou muito grato por meus amigos, meus irmãos, que me amaram e apoiaram. O meu quórum era um lugar do qual eu me sentia parte integrante. Alguns podem ter achado que eu era um zero à esquerda e um pobre coitado por causa da situação da minha família. Talvez fosse verdade, mas os quórums do sacerdócio mudaram meu potencial de sucesso. Meu quórum me deu todo o apoio e abençoou imensamente minha vida. Estamos cercados de zeros à esquerda e de pobres coitados. Talvez todos nós sejamos um pouco dos dois, mas cada um de nós aqui tem um quórum, um lugar onde podemos tanto fortalecer quanto ser fortalecidos. O quórum se traduz em um por todos e todos por um. É um lugar no qual instruímos uns aos outros, servimos ao próximo e edificamos a união e a fraternidade ao servirmos a Deus. É um lugar onde milagres acontecem. Gostaria de lhes contar alguns dos milagres que aconteceram no quórum do André, em Motude. Ao dar-lhes este exemplo, procurem os princípios que, se aplicados, fortalecem cada quórum do sacerdócio. Depois que foi batizado, André acompanhou os missionários em visitas, nas quais ensinaram outros jovens que também foram batizados. Agora havia 5 jovens. Eles começaram a fortalecer uns aos outros e o ramo. Um 6º rapaz, Tusso, foi batizado. Tusso compartilhou o evangelho com 3 de seus amigos e logo eles eram 9. Os discípulos de Cristo muitas vezes são reunidos desta forma. Um pouco de cada vez, à medida que são convidados por seus amigos. No passado, quando André encontrou o Salvador, ele foi rapidamente falar com seu irmão Simão e levou-o a Jesus. Da mesma forma, logo depois que Filipe se tornou seguidor de Cristo, chamou seu amigo Natanael e disse, vem e vê. Em Motilde, um 10º jovem logo se filiou à igreja. Os missionários encontraram o 11º e o 12º foi batizado depois de ver o efeito do Evangelho sobre seus amigos. Os membros do ramo de Motilde vibraram. Esses rapazes foram convertidos ao Senhor e uniram-se à igreja. O Livro de Mórmon desempenhou um papel significativo em sua conversão. Tusso recorda, comecei a ler o Livro de Mórmon toda vez que tinha um tempo livre, em casa, na escola, em todo lugar. Oratili foi atraído para o Evangelho por causa do exemplo de seus amigos. Ele explica, foi como se eles tivessem mudado num piscar de olhos. Achei que tinha a ver com o livrinho que eles começaram a carregar para todo lado na escola. Pude ver como eles se tornaram pessoas boas. Eu também queria mudar. Todos os 12 rapazes foram encontrados e batizados no espaço de 2 anos um do outro. Cada um deles era o único membro da igreja na família. Mas eles tinham o apoio da família da igreja, inclusive do presidente Rakuela, o presidente do ramo, do elder e da sister Taylor, de um casal missionário e de outros membros do ramo. O irmão Júnior, um dos líderes do quórum, convidou os rapazes para irem à casa dele nas tardes de domingo para ensiná-los. Os rapazes estudavam as escrituras juntos e faziam noites familiares com frequência. O irmão Júnior os levava para visitar os membros. As pessoas que estavam sendo ensinadas pelos missionários e qualquer outra pessoa que precisasse de uma visita. Todos os 12 rapazes subiam na caçamba da caminhonete do irmão Júnior. Ele os deixava na casa das pessoas em duplas ou trios e os pegava mais tarde. Embora os rapazes estivessem apenas aprendendo o evangelho e não achassem que sabiam muito, o irmão Júnior os incentivava a compartilhar com as pessoas que visitassem uma ou duas coisas que eles sabiam. Esses jovens portadores do sacerdócio ensinavam, oravam e ajudavam a cuidar da igreja. Cumpriam suas responsabilidades do sacerdócio e sentiam muita alegria em servir. André disse, nós brincávamos, ríamos e chorávamos juntos e nos tornamos uma fraternidade. Na verdade, eles chamavam a si mesmos de o Grupo dos Irmãos. Juntos, eles fizeram a meta de que todos serviriam a missão. Como eram os únicos membros da igreja em suas respectivas famílias, tiveram que superar muitos obstáculos e ajudar uns aos outros. Um por um, os rapazes foram recebendo o chamado missionário. Os que saíram primeiro escreviam cartas para aqueles que ainda estavam se preparando. Compartilhavam experiência e incentivavam-os a servir. 11 desses rapazes serviram missão. Esses jovens compartilharam o evangelho com suas famílias, mães, irmãos, amigos, assim como as pessoas que eles ensinaram na missão, foram convertidos e batizados. Ocorreram milagres e um número incontável de pessoas foi abençoado. Imagino que alguns de vocês estejam pensando que talvez um milagre assim só poderia acontecer num lugar como a África, um campo fértil onde a coligação de Israel está ocorrendo rapidamente. No entanto, testifico que os princípios aplicados no ramo de Motilde são verdadeiros em qualquer lugar. Onde quer que vocês estejam, seu quórum pode crescer pela ativação e pela pregação do Evangelho. Mesmo que somente um discípulo estenda a mão para um amigo, um pode se tornar dois. Dois podem se tornar quatro. Quatro podem se tornar oito. E oito podem se tornar doze. Ramos podem se tornar alas. O Salvador ensinou: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eis que ali estarei no meio deles. O Pai Celestial está preparando a mente e o coração das pessoas à nossa volta. Podemos seguir os sussurros do Espírito, estender a mão do companheirismo, compartilhar a verdade, sugerir que as pessoas leiam o Livro de Mórmon e amá-las e apoiá-las ao procurarem conhecer o Salvador. Já se passaram quase 10 anos desde que o grupo dos irmãos de Motilde começou junto sua jornada. E eles ainda são um grupo de irmãos. Catlego disse: podemos estar separados pela distância, mas estamos prontos para ajudar um ao outro. Oro para que aceitemos o convite do Senhor de sermos unidos com Ele em nossos quóruns do sacerdócio, para que cada quórum seja um lugar do qual sejamos parte integrante, um lugar de reunião e de crescimento. Jesus Cristo é nosso Salvador, e esta é Sua obra. Disso eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Enquanto Jesus andava por uma rua perto de Cafarnaum, rodeado pela multidão, uma mulher, que há 12 anos sofria de uma grave enfermidade, estendeu a mão e tocou a veste do Salvador. Ela foi curada imediatamente. As Escrituras registram que Jesus, percebendo que dele saiu o poder, voltando-se para a multidão, olhava para ver aquela que isso fizera. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Jesus disse a ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus Cristo salvou aquela mulher. Ela foi curada fisicamente, mas quando Jesus se voltou para vê-la, ela declarou sua fé nele e ele curou o coração dela. Ele falou com amor, deu a ela sua aprovação e a abençoou com sua paz. Irmãos, como portadores do Santo Sacerdócio, estamos engajados no trabalho de salvação. Ano passado, o Senhor fez dos Eldres em Israel os principais responsáveis por esse trabalho. Recebemos do Senhor o inspirador encargo de trabalharmos com nossas irmãs a fim de ministrar de maneira mais sagrada, acelerar a coligação de Israel nos dois lados do véu, fazer de nosso lar um santuário da fé e do aprendizado do Evangelho e preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Como em todas as coisas, o Salvador nos mostrou a maneira. Precisamos buscar a Jesus Cristo e servir a Ele, assim como Ele buscou a seu Pai e o serviu. O Salvador disse o seguinte ao profeta Joseph: buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Vede as feridas que me perfuraram o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Sede fiéis, guardai meus mandamentos e herdareis o reino do céu. No reino pré-mortal, Jesus prometeu a seu Pai que faria a vontade dele e seria nosso Salvador e Redentor. Quando seu Pai perguntou: quem enviarei? Jesus respondeu: eis-me aqui, envia-me. Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Durante sua vida mortal, Jesus sempre viveu essa promessa. Com humildade, mansidão e amor, Jesus ensinou a doutrina de seu Pai e fez o trabalho dele, com o poder e a autoridade recebidos de seu Pai. Jesus entregou seu coração a seu Pai. Ele disse: eu amo o Pai e eu faço sempre o que lhe agrada. Desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em sua agonia no Getsêmani, ele orou dizendo: porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Quando o Senhor convoca os elders de Israel a buscá-lo em cada pensamento, e ver as feridas em seu corpo ressuscitado. Ele os está chamando para se desviarem do pecado e do mundo, voltando-se para Ele e o obedecendo. É um chamado para ensinar sua doutrina e fazer seu trabalho à sua maneira. É, portanto, um chamado para que confiemos plenamente nele. Entreguemos nossa vontade e nosso coração a Ele, para que, por meio de seu poder redentor, nos tornemos como Ele. Irmãos, se buscarmos a Jesus Cristo, Ele vai nos abençoar para sermos seus élderes em Israel, humildes, mansos, submissos, cheios de seu amor. E assim vamos trazer a alegria e as bênçãos de seu evangelho e de sua igreja para nossa família e nossos irmãos e irmãs nos dois lados do véu. O presidente Russell M. Nelson conclamou todos nós a buscarmos Jesus Cristo desta maneira. Não há nada de fácil ou automático no que diz respeito a se tornar um discípulo poderoso. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e seu evangelho. É necessário muito esforço mental para buscar o Salvador em cada pensamento. Mas quando nos esforçamos, nossas dúvidas e nossos temores vão embora. Firmemente é uma ótima palavra. Quando vivemos nossos convênios, eles influenciam tudo o que dizemos e fazemos. A vida no convênio é repleta de simples atos diários de fé que colocam nosso foco em Jesus Cristo. Orar com sinceridade em nome dEle. Banquetear-se com sua palavra. Buscá-lo para se arrepender dos pecados, guardar seus mandamentos, partilhar do sacramento e guardar seu dia santo, adorar em seu templo sagrado tanto quanto possível e exercer seu santo sacerdócio para servir aos filhos de Deus. Esses atos de devoção ao convênio abrem nosso coração e nossa mente ao poder redentor do Salvador e à influência santificadora do Espírito Santo. Linha sobre linha, o Salvador muda a nossa própria natureza. Enquanto nos tornamos mais profundamente convertidos a Ele, e nossos convênios se tornam vivos em nosso coração. As promessas que fazemos ao Pai Celestial se tornam compromissos firmes, nossos desejos mais profundos. As promessas do Pai Celestial a nós nos enchem de gratidão e alegria. Nossos convênios deixam de ser regras que seguimos e se tornam princípios que nos inspiram, nos guiam e fixam nosso foco em Jesus Cristo. Esses atos de devoção estão disponíveis a todos, tanto jovens quanto velhos. Tudo o que eu disse esta noite se aplica a vocês, jovens, que têm o santo sacerdócio arônico. Agradeço a Deus por vocês. Semanalmente, vocês disponibilizam as ordenanças e convênios sagrados a milhões de santos dos últimos dias. Vocês fazem o trabalho de salvação quando preparam, abençoam e distribuem o sacramento, ministram, batizam no templo, convidam um amigo para uma atividade ou resgatam um membro de seu quórum. Vocês também podem buscar a Jesus Cristo e viver seus convênios todos os dias. Prometo que se fizerem isso, vocês serão servos confiáveis do Senhor agora e no futuro, poderosos élderes em Israel. Irmãos, sei que tudo isso pode parecer assustador, porém, lembre-se das palavras do Salvador. Não estou só, porque o Pai está comigo. O mesmo acontece conosco. Não estamos sozinhos. O Senhor Jesus Cristo e nosso Pai Celestial nos amam e estão conosco. Por Jesus ter buscado seu Pai e realizado o grande sacrifício expiatório, podemos buscá-lo com a certeza de que Ele vai nos ajudar. Nenhum de nós é perfeito. Às vezes empacamos, nós nos distraímos ou desanimamos. Nós tropeçamos, mas se buscarmos Jesus Cristo com um coração arrependido, Ele vai nos elevar, limpar do pecado, perdoar e curar nosso coração. Ele é paciente e gentil. Seu amor redentor nunca termina e nunca falha. Ele vai nos ajudar a viver nossos convênios e magnificar nosso chamado como élderes em Israel. E o Pai vai nos abençoar com todas as coisas necessárias para cumprir seus propósitos, coisas tanto na terra como no céu, a vida e a luz, o Espírito e o poder, enviados pela vontade do Pai por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Quando a luz e o poder divinos fluem em nossa vida, três coisas milagrosas acontecem. Primeiro, podemos ver, por meio da revelação, começamos a ver como Jesus viu a mulher, não apenas a superfície, mas o coração. Se virmos como Jesus vê, Ele vai nos abençoar, para que amemos com seu amor aqueles a quem servimos. Com a ajuda dEle, aqueles a quem servimos verão o Salvador e sentirão seu amor. Segundo, temos o poder do sacerdócio. Temos a autoridade e o poder para agir em nome de Jesus Cristo, a fim de abençoar, dirigir, proteger, fortalecer e curar outras pessoas e realizar milagres para aqueles a quem amamos e manter nosso casamento e nossa família seguros. Terceiro, Jesus Cristo estará conosco. Aonde formos, Ele irá. Quando ensinarmos, Ele ensinará. Quando consolarmos, Ele consolará. Quando abençoarmos, Ele abençoará. Irmãos, não temos razão para nos regozijar? Temos. Portanto, portamos o santo sacerdócio de Deus. Quando buscamos Jesus Cristo, vivemos nossos convênios e fixamos nosso foco nele. Vamos nos juntar às irmãs e ministrar de uma maneira mais sagrada. Vamos coligar Israel em ambos os lados do véu. Vamos fortalecer e selar nossa família e vamos preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer. Testifico disso. Encerro rogando, com sinceridade de coração, que todos e cada um de nós busquemos Jesus Cristo em cada pensamento. Não duvidem. Não tenham medo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Brethren, thank you for these
irmãos, obrigado por essas mensagens maravilhosas. O coro e a congregação agora cantarão juntos Juventude da Promessa, número 182. Depois do hino, ouviremos o presidente Henry Byron, segundo conselheiro na primeira presidência. Terei então o privilégio de dirigir-lhes a palavra.
Thank you for singing with you.
Muito obrigado pela canção.
Like we were ready to go.
Senti que estávamos prontos para ir embora já. Muitas vezes ouvi líderes do sacerdócio agradecerem pela fé sustentadora daqueles a quem servem. Por meio da emoção de sua voz, sabemos que sua gratidão é profunda e verdadeira. Meu objetivo hoje é transmitir a gratidão do Senhor por apoiarem seus servos em sua igreja e também incentivá-los a exercer e aumentar esse poder de apoiar os outros com sua fé. Antes de nascerem, vocês demonstraram esse poder. Pensem sobre o que sabemos a respeito do mundo espiritual antes da mortalidade. O Pai Celestial apresentou um plano para seus filhos. Estávamos lá. Vocês e eu. Todos nós. Lúcifer, nosso irmão em espírito, se opôs ao plano que nos daria a liberdade de escolher. Jeová, o filho amado do Pai Celestial, apoiou o plano. Lúcifer liderou uma rebelião. A voz de apoio de Jeová prevaleceu e ele se ofereceu para ser o nosso Salvador. O fato de vocês estarem na mortalidade agora é prova de que apoiaram o Pai e o Salvador. Foi necessário ter fé em Jesus Cristo para apoiar o plano de felicidade e o papel de Jesus Cristo nele, quando vocês conheciam tão pouco dos desafios que enfrentariam na mortalidade. Sua fé para apoiar os servos de Deus também tem sido o ponto central de sua felicidade nesta vida. Por exemplo, quando aceitaram o desafio de um missionário de orarem para saber se o Livro de Mórmon é a Palavra de Deus, vocês demonstraram a fé para apoiar um servo do Senhor. Quando aceitaram o convite de serem batizados, vocês apoiaram um humilde servo de Deus. Quando permitiram que alguém colocasse as mãos sobre sua cabeça e dissesse, recebe o Espírito Santo, vocês o apoiaram como portador do sacerdócio de Melquisedeque. Desde aquele dia, vocês apoiaram todos que conferiram sacerdócio a vocês, desde que receberam um ofício naquele sacerdócio. No início de sua vivência no sacerdócio, cada apoio foi um ato simples de confiar em um servo de Deus. Agora, muitos de vocês chegaram a um ponto em que apoiar requer um pouco mais. Vocês escolheram apoiar todos a quem o Senhor chama, em qualquer chamado que o Senhor tenha dado a eles. Essa escolha acontece em conferências em todo o mundo. Aconteceu nesta conferência. Nessas reuniões, o nome de homens e mulheres, servos de Deus, é lido, e vocês são convidados a erguer a mão em sinal de apoio. Vocês podem reter seu voto de apoio ou podem honrar sua fé sustentadora. Ao erguerem a mão para apoiar, vocês fazem uma promessa. Vocês prometem a Deus, de quem são servos, que vocês as apoiam. Bem, eles são seres humanos imperfeitos, assim como vocês. Manter suas promessas requer uma fé inabalável de que o Senhor as chamou. Manter essas promessas traz felicidade eterna. Não as manter traz tristeza a vocês e àqueles a quem você ama. E até traz perdas além de sua capacidade de imaginar. Talvez lhes tenha sido perguntado, ou será, se apoiam seu bispo, seu presidente de estaca, as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. Isso pode acontecer ao ser pedido que apoiem as autoridades e os líderes em uma conferência. Algumas vezes será em uma entrevista com um bispo ou o presidente da estaca. Meu conselho é que façam essas perguntas a si mesmos com antecedência, com cuidado e em espírito de oração. Ao assim fazerem, talvez se lembrem de seus pensamentos, palavras e ações recentes. Tentem refletir e reformular as respostas que darão quando o Senhor os entrevistar, sabendo que um dia Ele os entrevistará. Vocês podem se preparar fazendo perguntas como as seguintes. Primeira, eu pensei ou falei sobre as fraquezas humanas das pessoas que me comprometi a apoiar? Segunda, procurei evidência de que o Senhor está guiando essas pessoas? Terceira, segui sua liderança de modo consistente e leal? Quarta, falei sobre a evidência que vejo de que elas são servos de Deus? Quinta, oro regularmente por elas, individualmente, demonstrando amor? Essas perguntas vão trazer, para a maioria de nós, sentimentos de desconforto e uma necessidade de arrependimento. Fomos ordenados por Deus a não julgar os outros injustamente, mas na prática, achamos isso um pouco difícil de evitar. Quase tudo o que fazemos quando trabalhamos com pessoas nos leva a avaliá-las. Em quase todo aspecto de nossa vida, nós nos comparamos com os outros. Talvez o façamos por muitas razões, algumas delas razoáveis, mas isso frequentemente nos leva a ser críticos. O presidente George Q. Cannon fez uma advertência que vou compartilhar com vocês como se fosse minha. Creio que o que ele disse seja verdade. Deus escolheu seus servos. Ele determina que é prerrogativa dele condená-los se eles precisam ser condenados. Ele não nos deu o direito de censurá-los ou de condená-los. Nenhum homem, por mais forte que seja a sua fé, por mais alto que seja seu chamado no sacerdócio, pode falar mal dos ungidos do Senhor e encontrar falta sobre a autoridade de Deus na terra sem desagradar ao Senhor. O Espírito Santo vai se retirar de tal homem e ele cairá em escuridão. Sendo este o caso, conseguem ver o quanto é importante que sejamos cuidadosos? Minha observação é que os membros da igreja em todo o mundo geralmente são leais uns aos outros e àqueles que os presidem. No entanto, há melhorias que podemos e devemos fazer. Podemos elevar nosso poder de apoiar uns aos outros. Isso exigirá fé e esforço. Aqui vão quatro sugestões para nós sobre o que devemos fazer nessa conferência. 1. Podemos identificar ações específicas recomendadas pelos oradores e começar hoje a colocá-las em prática. Ao fazermos isso, nosso poder para apoiá-los vai aumentar. 2. Podemos orar por eles enquanto falam para que o Espírito Santo coloque as palavras deles no coração de determinadas pessoas que amamos. Quando soubermos posteriormente que nossa oração foi respondida, nosso poder para apoiar esses líderes vai aumentar. 3. Podemos orar para que oradores específicos sejam abençoados e magnificados ao darem sua mensagem. Quando virmos que eles foram magnificados, nossa fé para apoiá-los vai aumentar e vai perdurar. 4. Podemos procurar ouvir as mensagens dos oradores que vêm como uma resposta a nossas orações pessoais, pedindo ajuda. Quando as respostas vierem, e prometo a vocês que elas virão, nossa fé para apoiar todos os servos do Senhor vai aumentar. Além de melhorar nosso apoio àqueles que servem na igreja, vamos aprender que existe outra situação em que podemos aumentar nosso poder. E pode trazer bênçãos ainda maiores para nós. E está no lar e na família. Dirijo-me aos jovens portadores do sacerdócio que moram com seu pai. Permitam-me lhes dizer, de minha própria experiência, o que significa para um pai sentir sua fé ao apoiá-lo. Pode parecer a vocês que ele tem muita confiança, mas ele enfrenta mais desafios do que você imagina. Às vezes, ele não consegue ver a solução para os problemas que enfrenta. Sua admiração por ele vai ajudá-lo um pouco. Seu amor por ele o ajudará ainda mais. Mas algo que vai ajudá-lo acima de tudo são palavras sinceras como estas: Pai, orei por você e senti que o Senhor vai ajudá-lo. Tudo vai dar certo. Sei que vai. Palavras assim também têm poder na direção contrária, de pai para filho. Quando um filho cometeu um erro sério, talvez até mesmo em questões espirituais, ele pode achar que falhou. Como pai, naquele momento, você pode se surpreender quando, depois de orar para saber o que fazer, o Espírito Santo colocar essas palavras em sua boca: Filho, estou com você em todos os momentos. O Senhor ama você. Com a ajuda dele, você pode consertar tudo. Sei que você é capaz e que vai conseguir. Eu amo você. No quórum do sacerdócio e na família, uma fé maior para apoiar uns aos outros é o meio que o Senhor deseja que criemos para edificar Sião. Com a ajuda dele, podemos e vamos conseguir. Será necessário amar o Senhor de todo o nosso coração, poder, mente e força, e amar uns aos outros assim como amamos a nós mesmos. Ao aumentarmos esse puro amor de Cristo, nosso coração se abranda. Esse amor vai nos tornar humildes e nos levar ao arrependimento. Nossa confiança no Senhor e uns aos outros vai aumentar. Então, vamos progredir no processo de nos tornarmos um, como o Senhor promete que podemos. Testifico que o Pai Celestial os conhece e os ama. Jesus é o Cristo vivo. Esta é a igreja dele. Nós portamos o sacerdócio dele. Ele vai honrar nossos esforços de aumentar nosso poder de exercê-lo e apoiar uns aos outros. Disso testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
O Evangelho restaurado de Jesus Cristo nos incentiva a pensar no futuro. Ele explica o propósito da vida mortal e a realidade da próxima vida. Ele nos dá grandes ensinamentos sobre o futuro para guiar nossas ações hoje. Por outro lado, todos nós conhecemos pessoas que estão apenas preocupadas com o presente, em gastar hoje, desfrutar hoje e não pensar no futuro. Nosso presente e nosso futuro serão mais felizes se estivermos sempre cientes do futuro. Ao tomarmos decisões agora, devemos sempre nos perguntar aonde isso vai nos levar. Algumas decisões são escolhas entre fazer alguma coisa e não fazer nada. Há muitos anos, durante uma conferência de estaca nos Estados Unidos, ouvi um exemplo desse tipo de escolha. O local era um belo campus universitário. Vários alunos estavam sentados na grama. O orador que descreveu essa experiência disse que eles estavam observando um lindo esquilo que tinha uma cauda longa e espessa, brincando debaixo de uma bela árvore. Às vezes ele estava no chão, depois subia e descia pelo tronco. Mas por que aquela cena comum atraía tanto a atenção daqueles alunos? Ali perto, deitado na grama, havia um cão setter irlandês. Ele era o objetivo de interesse dos alunos. E o esquilo era objeto de interesse dele. Cada vez que o esquilo ficava momentaneamente fora do ângulo de visão enquanto dava a volta na árvore, o cão se arrastava alguns centímetros à frente e voltava à sua aparente postura de indiferença. Essa cena atraiu a atenção dos alunos. Em silêncio e imóveis, ficaram observando atentamente o evento, cujo resultado era cada vez mais óbvio. Finalmente, o cão se aproximou o suficiente para pular sobre Esquilo e abocanhá-lo. Houve um suspiro de horror e os alunos se aproximaram e tomaram o pequeno animal do cachorro, mas já era tarde. O esquilo estava morto. Qualquer pessoa naquele grupo poderia ter chamado a atenção do esquilo a qualquer momento, agitando os braços ou gritando, mas nenhuma delas o fez. Apenas ficaram observando enquanto o inevitável final se aproximava. Ninguém se perguntou aonde isso vai levar. Quando o que era previsível aconteceu, todos correram para evitar aquele desfecho, mas era tarde demais. Só o que puderam fazer foi lamentar arrependidos. Essa história verídica é uma espécie de parábola. Ela se aplica às coisas que vemos em nossa vida e na vida e nas circunstâncias de pessoas à nossa volta. Ao vermos as ameaças se aproximarem das pessoas, das coisas que amamos, podemos escolher falar, agir ou permanecer em silêncio. É bom nos perguntarmos aonde isso vai levar. Quando as consequências são imediatas e sérias, não podemos nos dar ao luxo de não fazer nada. Precisamos dar os avisos adequados ou oferecer o apoio preventivo adequado enquanto ainda houver tempo. As decisões que acabei de descrever envolvem a escolha entre agir ou não fazer nada. No entanto, as escolhas mais comuns são aquelas entre uma ação e outra. Isso inclui escolher entre o bem e o mal, mas o que ocorre com mais frequência são as escolhas entre duas coisas boas. Nesse caso também, eu te perguntar onde isso vai levar. Fazemos muitas escolhas entre várias coisas boas, geralmente envolvendo as escolhas sobre como usaremos nosso tempo. Não há nada de ruim em jogar videogame, trocar mensagem de texto, assistir à televisão ou conversar ao celular. Mas cada uma delas envolve o que chamam de custo da oportunidade, o que significa que, se usarmos nosso tempo fazendo uma coisa, perdemos a oportunidade de fazer outra. Estou certo de que vocês conseguem perceber que precisamos considerar cuidadosamente o que estamos perdendo com o tempo que gastamos com uma atividade, mesmo quando é perfeitamente bom em si mesmo. Algum tempo atrás, dei um discurso intitulado Bom, Muito Bom, Excelente. Nesse discurso, eu disse que o mero fato de que algo ser bom não quer dizer que tenha que ser feito. O número de coisas boas que poderiam ser realizadas ultrapassa em muito o tempo disponível para sua execução. Algumas coisas são melhores e elas são as que merecem atenção prioritária em nossa vida. Temos de renunciar a algumas coisas boas em prol de outras muito boas e excelentes. Foi isso que eu disse no discurso anterior. Tenha uma visão de longo prazo. Quais são os efeitos futuros das escolhas que fazemos no presente? Lembre-se da importância de obtermos estudo, de estudarmos o Evangelho, de renovarmos nossos convênios, de participarmos do sacramento e de irmos ao templo. Aonde isso vai nos levar é importante também ao escolhermos como nos definimos ou o que pensamos sobre nós mesmos. Mais importante do que isso é que cada um de nós é filho ou filha de Deus, com o destino e potencial de vida eterna. Qualquer outra definição, incluindo profissão, raça, características físicas ou reconhecimentos, é temporária e trivial em termos eternos. Não escolham se definir ou pensar em si mesmos com termos que limitam a meta a que vocês devem se esforçar para atingir. Meus irmãos e minhas irmãs que estejam vendo ou lendo o que estou dizendo aqui, espero que saibam por que seus líderes dão os ensinamentos e conselhos que lhes dão. Nós amamos vocês e nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo os amam. O plano deles para nós é o grande plano de felicidade. Esse plano e os mandamentos, as ordenanças e os convênios deles nos levam à maior felicidade e alegria nesta vida e na vida que está por vir. Como servos do Pai e do Filho, ensinamos e aconselhamos como eles nos orientam pelo Espírito Santo. Nosso desejo é de falar a verdade e de incentivá-los a fazer o que eles estabeleceram como caminho da vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Eis outro exemplo do efeito do futuro das decisões tomadas no presente. Esse exemplo diz respeito à escolha de fazer um sacrifício hoje para alcançar um importante objetivo amanhã. Em uma conferência da Estaca em Cali, na Colômbia, uma irmã contou que ela e seu noivo desejavam se casar no templo numa época em que o templo mais próximo ficava no longínquo Peru. Por muito tempo, eles guardaram dinheiro para as passagens de ônibus. Por fim, entraram no ônibus em direção a Bogotá. Mas quando chegaram lá, descobriram que todos os assentos do ônibus em Lima, para Lima, Peru, estavam reservados. Eles poderiam ir para casa sem terem se casado ou poderiam se casar fora do templo. Felizmente, havia ainda uma alternativa. Eles poderiam pegar um ônibus para Lima se estivessem dispostos a viajar sentados no chão do ônibus durante todos os 5 dias e 5 noites da viagem. E essa foi a escolha deles. E ela disse que foi difícil, ainda que alguns passageiros às vezes os deixassem se sentar nos bancos enquanto esses deitavam no chão para se esticarem. O que mais impressionou em seu discurso foi a declaração dessa irmã de que ela era grata por ela e seu marido terem conseguido ir ao templo naquelas condições, pois isso mudou a maneira como eles se sentiam a respeito do evangelho e do casamento no templo. O Senhor os tinha recompensado com o crescimento que advém do sacrifício. Ela também disse que os 5 dias de viagem até o templo fizeram com que eles fossem espiritualmente muito mais edificados do que as várias outras visitas ao templo que não exigiram sacrifício algum. Nos anos que se passaram desde que eu ouvi aquele testemunho, tenho pensado no quanto a vida daquele jovem teria sido diferente caso tivessem tomado outra decisão, enunciando o sacrifício necessário para se casarem no templo. Irmãos, nós tomamos inúmeras decisões na vida, algumas grandes e outras aparentemente pequenas. Ao olharmos para trás, podemos ver a grande diferença que algumas dessas decisões fizeram na nossa vida. Faremos escolhas melhores se observarmos as alternativas e pensarmos aonde elas vão nos levar. Ao fazermos isso, estaremos seguindo o conselho do presidente Russell M. Nelson de começar com o fim em mente. Para nós, o fim está sempre no caminho do convênio, por meio do templo para a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Presto testemunho de Jesus Cristo, dos efeitos de sua expiação e das outras verdades de seu evangelho eterno. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, somos gratos por sua presença nesta noite. Agradecemos àqueles que falaram a nós e ao coro sacerdócio arânico pela música inspiradora que ofereceram. E reconhecemos a todos que ajudaram, de alguma forma, na preparação desta reunião. O último orador dessa sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Benigno Salvador. A oração de encerramento será oferecida então pelo Elder Brian K. Taylor, dos 70.
Vou ver aqui. Meus queridos irmãos, é inspirador olhar para esta vasta congregação do exército de portadores do sacerdócio do Senhor. Vocês são uma poderosa força para o bem. Nós os amamos, oramos por vocês. Somos profundamente gratos a todos vocês. Recentemente tenho pensado na instrução do Senhor, dada por meio do profeta Joseph Smith. Não pregues coisa alguma a esta geração, a não ser arrependimento. Essa declaração é frequentemente repetida nas Escrituras e nos leva a pensar em uma pergunta óbvia. Todas as pessoas precisam se arrepender? A resposta é sim. Muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias muito sérias. Entretanto, esse sentimento de punição é engendrado por Satanás. Ele tenta impedir que confiemos em Jesus Cristo, que está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. A palavra arrependimento no Novo Testamento grego é metanoeu. O prefixo meta significa mudar. O sufixo noeu está relacionado às palavras gregas que significam mente, conhecimento, espírito e respiração. Assim, quando Jesus pede que você e eu nos arrependamos, Ele está nos convidando a mudar nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito e até mesmo o modo como respiramos. Ele nos pede que mudemos a maneira como amamos, pensamos, servimos, gastamos nosso tempo, tratamos nossa esposa, ensinamos nossos filhos e até mesmo como cuidamos de nosso corpo. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um enfoque constante e diário no arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. É a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Quer vocês estejam trilhando diligentemente o caminho do convênio, quer tenham se desviado ou saído dele, ou até mesmo se nem consigam enxergar o caminho do convênio de onde vocês estão agora, rogo-lhes que se arrependam. Conheçam o poder fortalecedor do arrependimento diário, o poder de agir melhor e de ser melhor a cada dia. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber alegria. A alegria da redenção advinda dele. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. Irmãos, precisamos agir melhor e ser melhores, porque estamos numa batalha. A luta contra o pecado é real. O adversário está quadruplicando seus esforços para destruir testemunhos e impedir o trabalho do Senhor. Ele está equipando seus servos com armas poderosas para nos impedir de participar da alegria e do amor do Senhor. O arrependimento é a chave para escaparmos dos sofrimentos causados pelas armadilhas do adversário. O Senhor não espera que sejamos perfeitos neste período de nosso progresso eterno. Entretanto, Ele espera que nos tornemos cada vez mais puros. O arrependimento diário é o caminho para a pureza. E a pureza traz poder. A pureza pessoal pode fazer de nós ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Nosso arrependimento, nossa pureza, nos dará poder para ajudar na coligação de Israel. O Senhor ensinou a Joseph Smith que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Sabemos o que vai nos permitir ter mais acesso aos poderes do céu. Sabemos também o que vai prejudicar nosso progresso, aquilo que precisamos parar de fazer para que tenhamos mais acesso aos poderes do céu. Irmãos, busquem em espírito de oração saber o que está refreando seu arrependimento. Identifiquem o que os impede de se arrependerem. E então, mudem, arrependam-se. Todos nós precisamos agir melhor e ser melhores do que éramos antes. Existem maneiras específicas pelas quais podemos ser melhores. Uma delas é a maneira como cuidamos de nosso corpo. Fico admirado com o milagre que é o corpo humano. É uma criação magnífica, essencial para nosso progresso gradual em direção ao nosso máximo potencial divino. Não podemos progredir sem ele. Ao nos conceder o dom de termos um corpo, Deus nos permite dar um passo essencial para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Satanás sabe disso. Ele se irrita com o fato de que sua apostasia pré-mortal o impede permanentemente de receber esse privilégio, deixando-o em constante estado de inveja e ressentimento. Assim, muitas, se não a maioria das tentações que ele coloca em nosso caminho, nos levam a maltratar nosso corpo e o corpo de outras pessoas. Por ser miserável em virtude de não ter um corpo, Satanás quer que sejamos miseráveis por causa de nosso corpo. Seu corpo é seu templo pessoal, criado para abrigar seu espírito eterno. Cuidar de seu templo é importante. Eu lhes pergunto, irmãos, vocês se preocupam em se vestir e cuidar de seu corpo para satisfazer os apelos do mundo mais do que para agradar a Deus? Sua resposta envia uma mensagem clara para ele sobre como você considera esse presente extraordinário que Ele lhe deu. Com essa reverência ao nosso corpo, irmãos, acredito que podemos agir melhor e ser melhores. Outra maneira de agirmos melhor e sermos melhores é honrando as mulheres de nossa vida, começando com nossa esposa, nossas filhas, nossa mãe e nossas irmãs. Há alguns meses, recebi uma carta comovente de uma querida irmã. Ela escreveu: "Minhas filhas e eu sentimos que estamos em uma competição cruel pela atenção que nossos maridos e filhos dedicam a programas esportivos, videogames, mercados de ações e transmissões de todos os tipos de jogos. Parece que nosso lugar na primeira fileira de nossos maridos e filhos foi substituído por jogos e esportes." Irmãos, seu dever primordial como portador do sacerdócio é amar e cuidar de sua esposa. Tornem-se um com ela. Sejam companheiros dela. Ajudem-na a querer ser sua esposa. Nenhuma outra atividade na vida deve ter prioridade sobre a edificação de um relacionamento eterno com ela. Nada na televisão, no celular ou no computador é mais importante do que o bem-estar dela. Faça uma análise de como você tem despendido seu tempo e de onde está gastando suas energias. Isso mostrará onde está seu coração. Ore para que seu coração esteja em sintonia com o coração de sua esposa. Procure fazê-la feliz. Busque seu conselho e a ouça. Os conselhos dela vão melhorar suas ações. Se vocês precisam se arrepender por causa da maneira como têm tratado as mulheres à sua volta, façam-no agora. Lembrem-se também de que é sua responsabilidade ajudar as mulheres de sua vida a receber as bênçãos advindas da obediência à lei da castidade estabelecida pelo Senhor. Jamais sejam responsáveis por impedir que uma mulher receba as bênçãos do templo. Irmãos, todos nós precisamos nos arrepender. Temos que nos levantar do sofá, deixar de lado o controle remoto e sair de nossa inércia espiritual. É hora de vestir nossa armadura completa de Deus, para que participemos do trabalho mais importante da Terra. É hora de lançar nossa foice e ceifar com todo o nosso poder, mente e força. As forças do mal jamais foram tão avassaladoras como são hoje. Como servos do Senhor, não podemos ficar adormecidos enquanto a batalha se intensifica. Sua família precisa de sua liderança e de seu amor. Os membros de seu quórum e de sua ala ou ramo precisam de sua força. E todos aqueles que o conhecem precisam saber como aparenta e como age um verdadeiro discípulo do Senhor. Meus queridos irmãos, vocês foram escolhidos por nosso Pai para vir à Terra nesta época tão importante, devido a seu valor espiritual na vida pré-mortal. Vocês estão entre os homens mais distintos e valorosos que já vieram à Terra. Satanás sabe que vocês estavam na vida pré-mortal e compreendem o trabalho que precisa ser feito antes da vinda do Salvador. Após milhares de anos praticando maldades, o adversário tem experiência e é incorrigível. Felizmente, o sacerdócio que possuímos é muito mais forte do que os artifícios do adversário. Rogo que sejam os homens e os rapazes que o Senhor precisa que sejam. Concentrem-se no arrependimento diário, tão essencial à sua vida, para que vocês consigam exercer o sacerdócio com mais poder do que nunca. Esta é a única maneira de manter a si mesmo e a sua família salvos espiritualmente, nos dias difíceis que se aproximam. O Senhor precisa de homens altruístas, que colocam o bem-estar das outras pessoas à frente do seu. Ele precisa de homens que intencionalmente se esforçam para ouvir a voz do Espírito com clareza. Precisa de homens do convênio que cumpram seus convênios com integridade. Precisa de homens determinados a se manterem sexualmente puros, homens dignos que possam ser chamados a qualquer momento para dar bênçãos com o coração puro, a mente limpa e as mãos dispostas a servir. O Senhor precisa de homens dispostos a se arrepender. Homens com entusiasmo para servir e fazer parte do exército de portadores do sacerdócio do Senhor. Eu os abençoo para que se tornem esse tipo de homem. Eu os abençoo com a coragem de se arrependerem diariamente e aprenderem a exercer o poder pleno do sacerdócio. Eu os abençoo para que transmitam o amor do Salvador à sua esposa, a seus filhos e a todos os que o conhecem. Eu os abençoo para que ajam melhor e para que sejam melhores. Eu os abençoo para que, ao se esforçarem por fazer essas coisas, vocês vejam milagres acontecerem em sua vida. Estamos empenhados na obra do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Cristo, somos seus servos. Presto testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Holy Father, at the conclusion
querido Pai Celestial, ao chegarmos ao fim deste dia tão lindo, nos achegamos a Ti com os corações cheios, por ter sentido o Teu Espírito e ouvido a Tua voz através dos Teus servos, através das mensagens, das músicas, do que foi falado e do que não foi falado. Pai Celestial, expressamos, como portadores do Teu sacerdócio, expressamos nosso amor a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Por Tua coragem e a coragem dEle ao se sacrificar e dar Sua vida por cada um de nós, para que cheguemos a Ti, para nos arrependermos de nossos pecados. Te agradecemos por um profeta vivo, um homem nobre, o presidente Russell M. Nelson, a quem amamos, e todos aqueles que servem com ele como profetas, videntes e reveladores que apoiamos de todo o coração. Que possamos ser homens de Deus, através do poder do Espírito Santo, nós oramos. Em nome do nosso lindo Salvador, Jesus Cristo. Amém.